10 horas e 34 minutos, quinta-feira, 7 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registrou 3 assassinatos em menos de 12 horas. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Em menos de 12 horas, Ponta Grossa registrou 3 assassinatos. A primeira situação ocorreu ao meio-dia, no centro de Ponta Grossa, dentro de um hotel. O homem de 25 anos foi baleado e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por volta das 7 horas da noite, no bairro Nova Rússia, uma mulher de 48 anos também foi morta a tiros dentro de casa. No local, a polícia recolheu cápsulas de calibre 9mm e ainda dinheiro e drogas. A terceira morte foi resultado de um confronto armado com a polícia militar por volta das 11 horas da noite. Em diligências, por conta dos homicídios ocorridos anteriormente, a PM tentou abordar um suspeito nas proximidades da casa dele. Ele acabou não atendendo às ordens policiais e com uma pistola 9mm atirou contra os militares. SAMU e SIAT foram acionados, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais ainda localizaram carregador e munições de diversos calibres e ainda uma motocicleta. A Polícia Civil investiga os 3 casos e a ligação entre essas mortes registradas em um único dia aqui em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Civil, as 3 vítimas tinham passagem pela polícia e a arma apreendida com o homem morto em confronto será encaminhada à perícia. E com o confronto balístico será possível confirmar a relação entre os 3 crimes ocorridos ontem aqui em Ponta Grossa. Este ano, Ponta Grossa já contabiliza 48 homicídios, número maior do que o registrado até o fim de julho do ano passado, quando foram 42 crimes. E em Guarapuava, a Polícia Militar abriu inquérito contra 32 policiais militares por declarações após o assalto a uma empresa de valores ocorrido em abril. Os PMs teriam desrespeitado superiores em um grupo de WhatsApp. E o Taylan Jaros tem atualizações sobre essa situação.
Gisele, pelo menos 32 policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar de Guarapuava são investigados por comentários após a tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava. Um inquérito policial militar apura uma denúncia do 4º Comando Regional da Polícia Militar e procura esclarecer eventuais autorias e materialidade de crime. A informação foi publicada pelo portal G1 Paraná e confirmada pela CBN. Conforme a Polícia Militar, o comandante do 4º Comando Regional instaurou um inquérito motivado por comentários desairosos e desrespeitosos em aplicativo de mensagens. O documento apura crimes previstos no Código Penal Militar, principalmente de desrespeito a superior e desacato. A tentativa de assalto à transportadora em Guarapuava aconteceu em abril deste ano. Os criminosos, inclusive, atacaram o batalhão da Polícia Militar, resultando na morte do cabo Ricieri Chagas. Segundo a PM, após a conclusão, o inquérito deve ser enviado à vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, que decidirá se oferece ou não denúncia contra os envolvidos. A Polícia Militar ressaltou que comportamentos, posturas e atitudes como as que ensejaram a instauração do inquérito podem parecer absurdas ao mundo civil, mas ao mundo militar estão devidamente previstas na legislação. Luciano.
Obrigado, Taylan, pelas suas informações. E Gisele também. O GAECO de Londrina e o DEPEN cumprem mandados contra guardas prisionais investigados por uso de documento falso em teste seletivo. A Cláudia Lima, lá da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo do GAECO, em conjunto com o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário do Paraná, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura o uso de documento público falso por guardas prisionais temporários. Os suspeitos teriam utilizado históricos escolares falsos de conclusão do 2º grau para aprovação em processos seletivos dos cargos que hoje eles estão ocupando. Durante a operação, foram apreendidos documentos, remédios, inclusive, sem autorização da Anvisa, drogas, além de munições. As investigações começaram no mês passado, depois que a promotoria recebeu denúncias. 3 mandados foram cumpridos em casas de 3 guardas investigados pela prática criminosa e 1, com o apoio do DEPEN e da Polícia Civil, na cadeia pública de Rolândia, cidade vizinha aqui. Os investigados exercem a função de guarda prisional desde 2010 e 2013. Em razão dessas apreensões, os investigados serão autuados em flagrante delito. A promotoria informa que, após a conclusão dessas investigações, o GAECO vai adotar as providências judiciais e administrativas na tentativa de afastar esses investigados das funções públicas que hoje eles estão ocupando de forma irregular. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Agora são 10 horas e 40 minutos. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem o segundo caso de monkeypox, conhecida popularmente como a varíola dos macacos, aqui no estado do Paraná. Então, dois casos confirmados por aqui. Trata-se de um homem de 27 anos, residente em Curitiba, com viagem recente para a Europa. Já havia sido confirmado no domingo outro caso de um homem de 31 anos, com histórico de viagem para São Paulo, também morador de Curitiba. Então, dois casos confirmados, os dois aqui da capital. Até o momento, as confirmações são consideradas importadas, quando não há transmissão local. Há ainda 8 casos em investigação nos municípios de Curitiba, 4, e aí um em cada um destes aqui, Cascavel, Londrina, Campina Grande do Sul e Pinhais. Os pacientes possuem histórico também de viagem ou contato com caso confirmado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as amostras de todos os pacientes foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central do Estado, o LACEN, responsável pela articulação com o Ministério da Saúde, para envio ao laboratório de referência para casos desta doença lá em São Paulo. Tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal de Saúde aqui de Curitiba falam que não é o momento para alarde, que a varíola se comporta de forma diferente da Covid-19, por exemplo. Em entrevista recente aqui à CBN Curitiba, o biólogo, doutor em saúde e meio ambiente e coordenador dos cursos de pós-graduação na área de saúde da Uninter, William Barbosa Salles, reforçou que a doença vai passar por aqui, mas com casos em menor quantidade se comparada com a Covid-19.
Precisa ter todo esse entrar em pânico, né? Que é uma doença aí que a gente vai acontecer de passar por aqui pelo estado, mas não causando esse estrago todo como aconteceu com o Covid-19.
O biólogo explica que a varíola do macaco é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas, ou seja, um contato íntimo. Diferente da Covid-19, a transmissão acontece após um contato prolongado com o infectado. Apesar disso, as medidas básicas de prevenção devem ser mantidas.
Higiene adequada das mãos, uso de máscara, enfim, tudo aquilo que a população já sabe, né? A gente precisa aí continuar com essas questões.
A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto, depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, também calafrios e fadiga. União da Vitória mantém média acima dos 100 casos de Covid-19 há mais de um mês. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Os casos de Covid-19 aqui em União da Vitória apresentam uma estabilidade desde o dia 3 de junho, quando pela última vez a Prefeitura registrou menos de 100 casos da doença. De lá para cá, em todos os boletins epidemiológicos, o número de casos tem se mantido acima dos 100, o que é considerado um número relativamente alto. Quem comenta a situação atual no município em relação à Covid é o secretário de Saúde de União da Vitória, o Diego Trai.
Bom, a gente já teve menos casos médios do que em outros tempos. Hoje nós estamos trabalhando na casa dos 100 casos. 100, 120, tem oscilado dentro dessa margem já há algum tempo. Então você observa um padrão nesse número de casos. A UPA traz um dado importante, né? Em média, tem dado de 15 a 20% dos testes realizados positivos. Esse é um dado importante também. Eu diria assim, é que nunca vamos dizer que está tudo tranquilo, mas a coisa está sob controle. Monitoro muitos municípios vizinhos também, de toda a região, tanto do Planalto Norte como do Sul do Paraná, Centro-Sul do Paraná, para que a gente observe qualquer desvio dessa curva de ascensão, para a gente estar monitorando isso.
E no boletim de ontem foram 24 novos casos e 17 recuperados. O último óbito registrado por aqui foi no dia 23 de maio. Uma situação sob controle, como disse o secretário, mas preocupante por conta da estagnação na vacinação. Atualmente, menos de 50% da população em União da Vitória está vacinada com a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A gente muda de editoria agora, vamos falar de educação, porque no próximo domingo tem vestibular da UniOeste. Mais de 11 mil inscritos disputam 1.230 vagas em 64 cursos, distribuídos nos 5 campi da universidade. O Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. A prova será aplicada simultaneamente em 9 cidades diferentes. Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, aí em Curitiba, Lucian, Guarapuava e pela primeira vez em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O reitor da UniOeste, o professor Alexandre Weber, destaca que a procura por inscrição neste ano foi maior em relação aos concursos anteriores.
Estamos muito satisfeitos, estamos recuperando o número de inscritos no nosso vestibular a níveis anteriores à pandemia. É claro que essa pandemia afetou muito a nossa juventude, a crise, tudo que acontece no nosso país, mas precisamos seguir em frente e esse ano também a nosso vestibular conta aí com uma ampliação de vagas para alunos com deficiência, algo que nós já tínhamos bancas especiais. Agora nós passamos a ter 2 vagas a mais em cada curso da UniOeste para essa questão. Então, esse domingo teremos mais um vestibular da UniOeste.
Praticamente tudo pronto para a realização deste concurso. E como você dizia aí, são 11.310 inscritos que disputam 1.230 vagas em 64 cursos distribuídos nos 5 campi da UniOeste. Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Então, domingo tem vestibular da UniOeste, inclusive, com provas aplicadas aqui na capital paranaense. O assunto agora é esporte, viu? Maringá sedia competição nacional de tênis de mesa. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, muito bom dia para você. E ai de quem falar para um esportista de tênis de mesa que ele joga ping-pong, né, Letícia?
Pois é, Lucia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É um esporte até olímpico, né? O circuito TNB Platinum é um dos mais tradicionais do Brasil, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e está sendo realizado aqui em Maringá. Os jogos estão sendo nos ginásios Chico Neto e Valdir Pinheiro, aqui na Vila Olímpica. A competição, que é realizada 4 vezes por ano, está na segunda etapa este ano e bateu um recorde de inscrições. Foram 1.197 atletas inscritos em diversas categorias. Mais de 600 competidores de 18 estados brasileiros estão aqui em Maringá para o torneio. Competidores, inclusive adolescentes, que jogam pela seleção brasileira de base, estão no TNB buscando a classificação para o Pan-Americano. O torneio começou ontem e segue até domingo aqui em Maringá, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Então tá aí, torneio de tênis de mesa lá em Maringá. E assim a gente encerra o CBN Paraná dessa quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado a você pela companhia.